E aí, família, sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast. Eu sei que faz muito e muito e muito tempo que eu não apareço por aqui. Eu fico alternando entre postar um episódio e nunca mais postar nada e passar meses e meses, mas o que importa é que eu tô aqui. E eu decidi gravar alguma coisa e eu sempre ficava pensando, ah, o que eu tenho pra falar, o que eu tenho pra gravar. Só que agora, gente, tipo assim, eu decidi falar sobre assuntos da semana. E junto a isso chegou as Olimpíadas, né, que é simplesmente o melhor evento esportivo mundial. Então tem muito assunto pra falar e a gente já tá acabando de terminar aproximadamente a primeira semana aí das Olimpíadas, né. Hoje o dia que eu tô gravando é uma quarta-feira, acredito que eu posso na própria quarta-feira, mas se você estiver ouvindo isso depois, sem problemas. E eu vou falar um pouco sobre tudo que tá acontecendo aí nas Olimpíadas. Tem muita coisa aí, medalha pro Brasil, medalha que deveria ter sido do Brasil e não foi, e, enfim, muita coisa. Então, vou falar um pouco dos esportes que eu tô acompanhando. E espero que vocês se identifiquem comigo aí. É um papo leigo, não manjo absurdamente da maioria das modalidades, não tô acompanhando tudo, mas vou falar do que eu tô acompanhando. E é isso que importa, beleza? Então, é isso aí, vamos lá para as Olimpíadas e para o Brasil, que a gente tem muita coisa para falar. Cara, começando aqui pelo skate, galera. Skate, vou confessar para vocês, era uma modalidade que eu tava muito ansioso para ver. Eu sempre gostei muito de skate, assisti alguns X Games, alguns campeonatos de vez em quando. E sempre que passava eu gostava de acompanhar. Mas quando falaram que ia ser esporte olímpico, eu fiquei muito empolgado, muito ansioso. E principalmente porque o Brasil, né, ele é um país, assim, que é muito bem posicionado no skate, né? A gente é um dos protagonistas no cenário do skate mundial. Então eu fiquei muito ansioso. E também o surf, né, outra modalidade aí que entrou nesse ano. E que eu também tava muito ansioso. Mas começando pelo skate, como vocês sabem, teve medalha aí do Kelvin na final, medalha de prata. O cara mandou muito bem, achei legal que ele não era, né, o favorito. Ele não é o brasileiro mais bem posicionado no ranking. Mas o que importa é que ele mandou muito, conseguiu trazer pra casa essa medalha de prata muito merecida. E a medalha de ouro ficou com o japonês, que, pra ser honesto, achei que ele mereceu bastante. O japonês mandou muito, desde as classificatórias, mandou muito na final, mandou muito nos tricks, e mereceu. No feminino a gente teve a querida Raíssa mandando aquela prata sensacional. A Raíssa, ela já tava vindo como favorita, né? Porque desde pequena, assim, ela é meio que uma estrela no Brasil, principalmente por aquele vídeo dela mandando um flip vestida de fada quando ela tinha, se eu não me engano, 7 anos. E ela vinha muito como promessa para essas Olimpíadas. Ela já é uma atleta excelente, é a segunda no ranking mundial, que já é sensacional. E a primeira no ranking mundial é a Pamela Rosa, né? Que também competiu com o pé machucado e mesmo assim conseguiu mandar muito e infelizmente não foi pra final. Mas essa prata da Raíssa aí veio com gostinho de quero mais, né? Aquele gostinho de que poderia ter sido ouro. Ela até chorou um pouco porque queria o ouro, ela ia mandar o último trick e acabou caindo. Mas o que importa é que a gente conseguiu medalhar aí a atleta brasileira mais jovem a conseguir uma medalha nas Olimpíadas, o que é simplesmente sensacional. E aí junto a isso veio algumas polêmicas, né? Com relação ao roubo nas notas. Isso também no surf, principalmente porque esportes assim que a nota, esportes por nota, né, no geral, eles têm uma avaliação um pouco subjetiva. Nota é sempre subjetiva, né? Então surgiu algumas polêmicas se o Japão estava favorecendo atletas japoneses ou não. A realidade é que, como a gente é leigo no esporte, a gente não tem como julgar. Tem pessoas que entendem do esporte, que acharam que foi algo um pouco injusto. Tem pessoas que entendem também, que acharam totalmente justas as notas. Então o que a gente pode fazer como bom brasileiro é reclamar, que é o que a gente faz de melhor, principalmente no Twitter. Então, vou continuar reclamando e vou continuar achando que o Japão tá sim passando a mão em todos os esportes possíveis quando o quesito é nota. E eu vou continuar achando isso, tá? Então, muito legal esse desempenho no skate. Toda essa situação nas Olimpíadas, ela tá sendo bem favorável pra gente. A gente vem pro skate park aí muito forte. Tô muito ansioso pra ver a Dora Varela, a Indiara competindo, Pedro Barros também no masculino. Eu acho que a gente vem muito forte e a gente tem potencial para medalhar também no skate park, que é muito legal, primeira vez que o skate participando aí das Olimpíadas. Já que a gente tá falando de esportes que é a primeira vez nas Olimpíadas, vamos pro surf também, outro esporte que o Brasil domina mundialmente, eu digo domina mesmo. A gente tinha tudo para ter uma final brasileira, medalha de ouro e medalha de prata brasileira, mas infelizmente nas semis o Medina caiu, né? Algumas pessoas falaram que ele foi roubado, ele mandou a mesma manobra que o japonês e recebeu uma nota inferior. Mas, enfim, há pessoas que acham que foi justo, pessoas que acham que não foi. O que importa é que o Medina aí conseguiu vir pra essa Olimpíada representando os românticos, né? O cara que queria estar com a esposa, conseguiu cumprir esse papel. E a gente teve aí o ouro do Ítalo na final, primeiro ouro do Brasil, até o momento o único ouro do Brasil nessas Olimpíadas. Então parabéns pro Ítalo, fiquei muito feliz com essa medalha de ouro e o Brasil segue aí dominando no cenário do surf mundial. Agora indo para esportes um pouco mais populares, né? Vamos falar do vôlei. Cara, vôlei no geral ele tá sendo um esporte com muitas emoções e muitas viradas, né? E aqui tanto o vôlei de praia como o vôlei de quadra. Mas vou focar aqui no vôlei de quadra, que teve uma virada emocionante do Brasil masculino contra a Argentina. A Argentina aqui não era favorita, longe de ser favorita, mas acabou mandando muito no jogo. E o Brasil se viu num cenário muito complicado. Mas graças a Deus a gente conseguiu virar essa partida e fazer o 3-2 pra cima da Argentina. E o que importa é isso, né? Rivalidade contra a Argentina é sempre o essencial, a gente ganhando da Argentina. A gente tá feliz. Infelizmente a gente acabou perdendo o último jogo agora contra o Comitê Olímpico Russo por 3-0. A Rússia ela teve um desempenho assim quase impecável nesse jogo, mas a gente ainda tá bem. Essa derrota na fase de grupos ela não vai definir o campeonato. A gente já teve derrotas assim na fase de grupos em outras Olimpíadas e mesmo assim a gente conseguiu chegar no pódio. Acho que a gente tem uma chance bem alta de chegar nesse pódio. E um destaque aqui pro Douglas, né? Que provavelmente se você tá ouvindo isso, você conhece ele, atleta do vôlei, que veio se destacando aí nas redes sociais, principalmente nos stories do Instagram. Descobri que ele tem canal no YouTube também, posta gameplay, um cara super engajado aí nas redes. E também tá se destacando nas quadras. Pra quem não sabe, ele não é um jogador titular da seleção, mas sempre que ele tá entrando, ele tá marcando muito e sempre tá entrando muito firme. Então acho que ele tem muito potencial aí de até, quem sabe, começar a entrar como titular na própria seleção de vôlei. Mas enfim, o que importa é que quando ele entra, ele tá fazendo a diferença. E aqui também vem um destaque pro desempenho do Lucão, né? O Lucão que tá mandando muito nos saques. E por umas jogadas do Lucarelli que estão sendo muito, muito bem feitas. Foram fundamentais aí no jogo contra a Argentina pra gente virar. Mas que infelizmente não foram suficientes no jogo contra o Comitê Olímpico Russo. Aqui vai uma curiosidade, galera. E aí você pode se perguntar. Eu também me perguntei há um tempo atrás por que Comitê Olímpico Russo, né? Por que não Rússia? E a realidade é que, pra quem não sabe, a Rússia ela foi suspensa dos Jogos Olímpicos por um escândalo de doping. Então teve um escândalo no Ministério do Esporte, onde eles alteraram alguns dados de um laboratório lá para evitar que alguns atletas fossem punidos pela federação que cuida do antidoping, né? E esse escândalo vazou e por causa disso a Rússia foi punida e para isso eles criaram essa denominação de Comitê Olímpico Russo, que na prática é a Rússia, mas eles não podem nem usar a bandeira do país e nem o hino durante as competições internacionais. Então, com essa denominação, os atletas que não tiveram nada a ver com o esquema, eles estão podendo participar das Olimpíadas normalmente, mas sem poder usar o nome de Rússia. Então, sempre que falar Comitê Olímpico Russo, você sabe que é Rússia, mas é parte dessa punição aí por causa do doping, tá? E caminhando pro vôlei feminino, a gente também tá vindo muito bem, tá, gente? Eu tenho muita fé de que a gente consegue sim medalha no vôlei feminino. Nossa seleção, ela é muito forte. A gente começou já ganhando da Coreia do Sul por 3-0, um jogo sensacional. Segundo jogo também foi de muitas emoções contra a República Dominicana. A gente tava no 2-2, o tiebreak foi muito emocionante. E a gente, graças a Deus, conseguiu fechar o 3-2 pra cima da República Dominicana. E eu acho que a gente vem forte aí pro jogo contra o Japão e, como eu disse, fortes chances de medalha aí, tenho muita fé no vôlei feminino brasileiro. Ainda nos esportes coletivos, handebol feminino, a gente tá jogando muito, muito bem. A gente venceu a Hungria na primeira partida e teve um empate muito impressionante contra o Comitê Olímpico Russo. É um empate com gosto de vitória, porque o Comitê Olímpico Russo é um dos favoritos nessa modalidade e elas jogam muito, muito. E no fim do jogo teve até uma emoção, porque uma jogadora brasileira recebeu uma punição, precisou ficar 2 minutos fora. Então foi um período muito complexo assim do jogo, que as brasileiras elas iam pro ataque e tinham que voltar rápido pra defender, tinha que fazer a substituição rápida da goleira, e a realidade é que todo esforço valeu a pena, a gente conseguiu aí esse empate pra cima das favoritas, então muita fé que o hande feminino vai conseguir uma posição muito boa nessas Olimpíadas, a gente vai, tem tudo pra se dar muito bem no decorrer do campeonato. Já o masculino, handball masculino não tá tão bem, mas eu vou evitar me posicionar porque eu não tô acompanhando tanto, sei que a gente teve algumas derrotas, tudo indica que a gente não consiga se classificar tão bem nessas Olimpíadas. Caminhando agora pra o futebol, né, que é o esporte mais famoso no mundo, né? E o esporte que o Brasil é sempre destacado, é sempre referência, tem uma história muito linda. E recentemente, né, nas Olimpíadas do Rio, a gente conseguiu nosso primeiro ouro no futebol masculino. Mas eu vou começar falando do futebol feminino. O Brasil tá indo muito bem no futebol feminino. O primeiro jogo contra a China meteu 5-1. Não deu nem chance para as chinesas. A gente acabou empatando com a Holanda na segunda partida, mas foi um empate assim que dava para ter ganhado. A gente jogou muito bem. Foi um 3-3 assim suado, mas que na realidade tiveram alguns erros da goleira Bárbara que acabaram comprometendo um pouco esse resultado, tá? A Bárbara já vem aí de algumas críticas, um pessoal acha que a Pia devia substituir ela. Mas ela já vem de um trabalho muito antigo com a seleção. Acho que a Pia não vê tantas vantagens em acabar substituindo ela. Sei que eu não sou um dos maiores fãs dela, realmente. Eu acho que ela acaba falhando em alguns momentos decisivos. Mas o que importa é que a gente tá jogando bem. Último jogo contra a Zâmbia, a gente conseguiu a vitória. Foi um jogo muito parado, 1-0 pra gente. Mas teve muitas lesões, teve substituição. A goleira deles precisou ser substituído. Mas acredito que sim, a gente tem potencial aí pra avançar bem nessas Olimpíadas. E um destaque aqui pro vídeo da Pia, que é a treinadora brasileira sueca. Ela gravou um vídeo assim, na verdade, jogadores da seleção masculina gravaram stories assim, ela tocando piano e eles cantando, super descontraídos. Eu acho que esse é um ambiente de Olimpíada, um ambiente de união, onde diferentes modalidades estão juntas lá na concentração. Eu não sabia que a Pia tocava piano, mas ela toca muito bem, achei muito legal esse momento de descontração com os jogadores da seleção masculina. Já que a gente citou jogadores da seleção masculina, vamos falar sobre ela e a gente tá jogando muito bem, tá? Eu acredito que a gente tem uma chance muito forte de medalha também no futebol masculino, mais uma vez. Torço muito por esse ouro, seria o segundo ouro do futebol masculino na história das Olimpíadas pro Brasil. Então, tô torcendo muito pra isso, acho que tem jogadores ali que merecem muito essa medalha. O primeiro jogo foi excelente contra a Alemanha, a gente meteu 4-2. Só que assim, a gente teve muitas oportunidades de vingar o 7-1. A gente errou muitas bolas, dava pra gente ter feito uma goleada bem maior, mas isso já empolgou bastante o Brasil. E a gente fez esse placar pra cima da Alemanha, que foi eliminada recentemente, depois de empatar com a Costa do Marfim. Costa do Marfim essa que também empatou com a gente, então no nosso segundo jogo a gente acabou empatando com a Costa do Marfim, mas muito por causa de uma expulsão que ocorreu no início do jogo. Então o Brasil sentiu bastante essa expulsão, acabou segurando o placar no 0-0, mas no último jogo contra a Arábia Saudita a gente conseguiu ganhar por 3-1 e agora a gente passa aí como o primeiro do grupo para as fases eliminatórias, né, pra mata-mata. Então, eu tenho muita fé aí que a gente pode conseguir sim essa vitória e vamos torcer pelo Brasil no futebol masculino e no futebol feminino. Eu acho muito legal do futebol nas Olimpíadas que, por causa das diferenças de regras, restrições de idade, a dinâmica de competitividade ela é muito diferente. Então, seleções que muitas vezes não pareciam ser tão boas e que nem têm uma tradição tão forte no esporte acabam indo muito bem, e outras que têm uma tradição forte, como por exemplo a Alemanha, que vem jogando bem nos últimos anos, acaba por ser eliminada. Eu gosto quando tem essas mudanças na dinâmica do esporte, eu acho que surpreende e traz aquele quesito de imprevisibilidade, né? Então, acho que tá sendo muito legal acompanhar essas Olimpíadas no futebol masculino e feminino, porque são esportes que nas Olimpíadas ficam um pouco de canto, até porque a gente acompanha muito futebol no dia a dia, mas que eu acho que tem muito potencial aí pro Brasil conseguir mais medalhas. Voltando agora de novo para esportes individuais, vou falar um pouco do tênis feminino de duplas, que chegou na semifinal com resultado excelente. E agora a gente tem que torcer para a medalha, tomara que elas ganhem essa semifinal, a gente consiga uma medalha de prata ou de ouro na final, mas mesmo se não ganhar a semifinal, que a gente consiga lutar pelo bronze. E eu acho que a gente tem muito potencial para no tênis feminino de duplas conseguir algo muito importante para o Brasil. Já nas duplas mistas, o Brasil ele perdeu, só que foi numa partida contra o Djokovic, né? Djokovic sua dupla, e quando a partida é contra o Djokovic, a gente sabe que não tem muito o que fazer, ele é simplesmente um dos melhores jogadores de tênis de todos os tempos, e para alguns, inclusive, o melhor jogador de todos os tempos, então tá tudo bem. Então a gente aceita essa derrota, o Djokovic realmente se destaca absurdamente no tênis quadra, no tênis campo, né? Então não tem muito o que fazer. Agora, saindo do tênis, vamos pro tênis de mesa. Pra quem não sabe, é um dos meus esportes prediletos. Eu treino e jogo pela minha faculdade de tênis de mesa. E nessas Olimpíadas a gente teve um resultado histórico, mas com gostinho de quero mais nos individuais. O Gustavo Tsuboi, ele ficou nas oitavas, eu sou um pouco hater dele, porque eu acho que ele erra muito em momentos de pressão, em momentos decisivos, mas ele é inegavelmente um dos melhores mesatenistas brasileiros da história. É o 36º no ranking mundial, então é inegável que o cara joga muito, mas infelizmente sentiu a pressão e acabou caindo aí nas oitavas. Já a nossa estrela, Hugo Calderano, que pra mim é o melhor mesatenista da história do Brasil, ele ainda só tem 25 anos e há mais de duas temporadas ele tá entre os 10 melhores do mundo no ranking mundial. Atualmente ele é o primeiro não asiático desse ranking, tá? Ele tá na 7ª posição no geral e pra mim o melhor mesatenista da história, e é o mesatenista brasileiro que conseguiu a maior posição no ranking mundial. Ele jogou aí as quartas de finais, né? Ele conseguiu o feito histórico de ser o primeiro brasileiro a chegar nas quartas de finais do tênis de mesa nas Olimpíadas. Ele abriu 2 sets pra cima do Dmitry Otcharov, que também é um dos melhores mesatenistas da atualidade. Ele é medalhista olímpico, mas o Hugo, infelizmente, mesmo abrindo 2 sets a 0, tomou a virada e acabou perdendo por 4 sets a 2. Um momento bem triste aí, porque ele tinha potencial pra chegar na semi, pra tentar medalha, que seria um feito mais histórico ainda. O que importa é que ele tentou dar o melhor e, enfim, A gente vem aí muito forte para as Olimpíadas de Paris 2024, onde ele vai estar numa das épocas mais maduras da carreira aí, com seus 28, 29 anos. E a gente tem muita expectativa de que dê muitos resultados positivos para o tênis de mesa masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. Ainda no individual, para as lutas, judô, a gente teve o bronze do Daniel, que foi muito merecido. Mas como eu não acompanho muito, eu queria destacar a derrota da Maria Portela, que aconteceu na noite de terça-feira. Ela foi uma derrota muito controversa, uma derrota no Golden Score, e ela foi por punição. Então, se eu não me engano, a punição foi por falta de competitividade, aparentemente faltou golpe, mas muitas controvérsias, teve golpe não validado pelo VAR do judô, então não sei direito como me posicionar, pessoas acharam justos, pessoas do esporte também acharam que foi um pouco injusto. O que importa é que a gente tá todo mundo junto com ela, ela deu o melhor nessas Olimpíadas, e enfim, é triste ver a reação dela no momento em que ela toma a punição. Eu queria destacar isso aí, porque foi o pouco da luta que eu acabei acompanhando. Como eu não acompanho muito lutas, prefiro não me posicionar quanto se foi justo ou se não foi justo a decisão do juiz nessa partida, tá? Outra modalidade que a gente medalhou foi na natação. A gente medalhou bronze, né? 200 metros livre com o Fernando Scheffer. O Brasil ele tá mal acostumado, porque a gente vem de tempos de César Cielo há alguns anos, então a gente tem essa memória fresca de que a natação brasileira ela é muito boa, e ela de fato é. Mas em muitas modalidades a gente tem ficado muito atrás do esperado. Mas ainda tem coisas por vir, né? Tem outras modalidades pra vir aí na natação. Vamos ver o que acontece. Então, sei lá, eu tenho um pouco de esperança, mas eu entendo que são épocas e épocas. A gente veio de atletas muito bons. Agora a gente tem atletas bons, mas que talvez não estejam no nível de competir, enfim, com os principais nadadores aí em muitas das modalidades. Que bom que a gente trouxe esse bronze. Espero que a gente consiga trazer mais medalhas aí na natação. Por último, um destaque especial para Rebeca Andrade, da ginástica, com desempenho excelente na ginástica artística. Ao som de baile de favela no solo, ela teve um desempenho simplesmente sensacional. E sabe um fato engraçado? Começou a circular em algumas redes bolsonaristas aí que essa trilha teria sido uma homenagem pro Bolsonaro. E tudo isso porque o instrumental de baile de favela ele tinha sido usado em alguma dessas musiquinhas aí que são feitas pra idolatrar político, sabe? Mas o mais engraçado é que teve que surgir veículos de imprensa desmentindo essa informação maluca aí que eles inventaram de que teria sido uma homenagem pro Bolsonaro. Não foi. Então, realmente era trilha de baile de favela. Teve um desempenho sensacional. O que importa é que a Rebeca, ela tá muito bem. Amanhã, se esse episódio sair na quarta-feira, amanhã, quinta-feira, a gente tem a final da artística geral individual. E como a Simone Biles, ela desistiu, Simone Biles, que é a extrema favorita absoluta desse campeonato americana, é uma pena que ela desistiu, mas como ela desistiu, agora o Brasil ele ganha certo favoritismo e tomara que a Rebeca consiga trazer esse ouro pra gente aí nas Olimpíadas, é tudo o que a gente torce e seria muito merecido. Acho que esse foi um balanço geral do que eu tenho acompanhado. Eu sei que tem muitas outras modalidades, muitos outros detalhes, mas não tem como acompanhar tudo, ainda mais com essa questão do fuso, a maioria das partidas de madrugada, vocês sabem como tá sendo. Mas o que importa é que a gente tá torcendo pro Brasil medalhar mais, a gente sabe que os atletas brasileiros merecem muito. E, enfim, até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado dessa pegada meio assuntos do momento, resumo das Olimpíadas. Espero, talvez, continuar, talvez na próxima semana eu traga o resumo da segunda semana, espero que já com mais medalhas pro Brasil, no momento a gente tá com 5, né? Espero que a gente já esteja aí com pelo menos umas 10 medalhas, não sei se eu tô sendo muito otimista, mas é o que eu espero, tá? E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, ouve mais de uma vez, manda uma DM no Instagram falando, nossa, que legal, Pet, gostei do episódio, isso dá um gás. E talvez eu faça essa ideia de assuntos da semana, de resumo também com outros assuntos, sabe que eu gosto muito de política. Então eu posso falar um pouco de política também, meio que citando o que aconteceu na semana. Porque no Brasil sempre acontece coisa, no mundo sempre acontece coisa, principalmente nessa época aí de pandemia. Então o meu sentimento aqui é que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo. Beijos do Pet, vamos Brasil e tchau.